Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando nessa terça-feira e não estou sozinho hoje, novamente estou com ele. Salve, salve, Pedrão!
Salve, rapaziada. Essa semana que foi maluquice, né, cara? Santos ganhou, teve invasão, teve de tudo.
Teve time conseguindo arranjar um 0x0 defendendo pênalti, falta e com dois jogadores a menos e não foi o Palmeiras, hein?
E teve até jogo adiado, né, cara? Todo
Pois é.
final de semana foi uma loucura.
Foi uma loucura, né? Final de semana bem interessante, né, Pedro? A gente teve clássicos, né, Pedrão, pelo mundo todo aí, né? Tivemos clássicos aqui no Brasil, tivemos um clássico lá na Espanha, né, Pedrão? Tivemos clássico na Inglaterra. Tudo de muito doido acontecendo nesse fim de semana, né?
É, cara, e nesse final de semana foi maluquice. O Barcelona até perdeu pro Real Madrid, olha que loucura.
Verdade, né? Vamos ver. Ai, ai, caraca, brother. Se vocês estavam dependendo, né, desse resultado aí para dar um gás a mais na Champions League, tá, vocês estão fodidos, hein, mano.
Não, cara, tá tudo certo. Acontece.
Vem, vem, vem pro fute, vem pra Europa League, aqui vai dar jogo para
Sabe o
nós,
pior?
vem, vem que vem.
Barcelona vai ser rebaixado, cara.
Oi?
Barcelona vai ser rebaixado igual o Flamengo.
Tá tentando a zica reversa, né, Pedrão? Mas eu já falei,
Jamais.
cara, é a do coração que conta.
Jamais, cara, você vai ver.
Também Barcelona que perdeu aí, né, Pedrão, o topo da tabela e a primeira colocação para o Real Madrid. Pois bem, mas não estamos aqui, né, Pedrão, para falar sobre futebol internacional hoje. Isso a gente vai deixar aí para sexta-feira. Afinal, não temos ligas europeias, né, esse meio de semana. Só acho que tem o um jogo atrasado, os jogos atrasados aí, acho que do Arsenal, né, e tal, que vai acontecer pela Europa League essa semana. Mas a gente vai ter rodada de Champions League, ou rodada de Premier League, de La Liga. Então a gente comenta tanto essa rodada que vai acontecer na semana quanto a do fim de semana, sexta-feira, beleza?
Beleza, vamos lá, cara. Vamos que vamos.
Vamos lá. Primeiro, antes acho que a gente comentar todos os jogos, vamos falar sobre o Corinthians aí, né, Pedrão? O Corinthians que meteu o atestado, né? O famoso atestado, falou: meu cachorro comeu meu trabalho, não apareceu pro jogo, né? E na base do tribunal descansou esse fim de semana para enfrentar o Flamengo aí amanhã, né?
Cara, meteram louco e deixaram muitos torcedores que compraram ingresso na mão, né? Muitos torcedores reclamaram disso.
Pois é, o jogo aí, acho que tá previsto, né, para acontecer aí na semana da final da Libertadores, né? Eu acho que o Corinthians deu essa carteirada primeiro porque sabia que tinha essa data aí, né? E enfim, a gente falar que não foi por conta da final da Libertadores ou da final da Copa do Brasil é leviano, né, Pedrão? Porque
Pô, louco.
os caras meio loucaço, né, mano?
Ah, cara, em caso assim é melhor jogar, cara, pra treinar o time. Não, é bom ficar parado, não.
Eu também, cara. Eu acho que assim, você não quer botar o time titular o jogo todo, entra com um time misto, um time até reserva, né, Pedrão? Bota os caras aí do time titular no segundo tempo, né? E, meu, tipo, desenrola. Agora, não sei, vamos ver, né? Como que isso vai reverberar, né? Lá na final. A gente vai ficar de olho aí, uma final que vai em aberto, eu acho, pro Maracanã, né? Apesar do amplo favoritismo aí do Corinthians, do Flamengo, né? Enfim, vai jogar em casa, né? Maracanã lotado, ainda que o Corinthians. Inclusive, acho que a gente nem comentou disso aqui, né, Pedrão? A atitude do Corinthians aí de comprar os ingressos da torcida visitante, né? Do Maracanã e revender para os seus jogadores, para os seus torcedores, num valor mais abaixo, né? Achei uma estratégia interessante. A questão é que eu não sei se é muito, né, assim, financeiramente inteligente, né? Mas tudo bem. O importante é o time servir aos seus jogadores, né?
Cara, a iniciativa
Seus.
foi boa e pode ter certeza que não vai ser por ingresso que eles vão sair na dívida, cara. Pode ter certeza.
É por todo o
Porque,
resto.
cara.
Esse é o menor dos problemas deles, tá ligado?
É porque eles vão voltar de lá sem o título, sabe?
Cara, eu não sei, eu tô bem. Eu acho que o 0x0 aí no jogo de ida. Achei que o Corinthians jogou bem, né? Sem contar os lances polêmicos, né? Que a gente nem comentou sexta-feira aí. A possível mão, né? Que para mim é pênalti, independente de ter tocado na
Barriga,
barriga ou não, né? Não, o VAR viu tocar na barriga antes de tocar na barriga. O cara é a Raven, né? Das visões da Raven. Mas bateu na barriga, depois bateu na mão. E, cara, eu acho que já vim aqui no podcast falar um monte de vezes que, para mim, a bola bateu na mão, desviou a trajetória, assim. Pra mim é pênalti, cara. E Tinha jogador do Corinthians chegando para finalizar, não sei. Para mim seria pênalti com tranquilidade, né? Mas a gente bem sabe aí, o VAR decidiu que não, né? Era melhor não.
Ah, cara, e também fizeram a mesma coisa esse final de semana contra o Galo, né, cara?
Pois é, rolou isso, né? A gente pode comentar lá no jogo também. Esse negócio de pênalti VAR, né? Marcaram o pênalti do Caleri aí, do Caleri, né? Contra o São Paulo, né? Que eu acho que um lance assim que, beleza, assim, você até discute, né? Porque, ah, por que que tá com a mão tão esticada assim? Mas é uma resvalada no dedo que não muda a trajetória da bola. Mas enfim, a gente vai ficar eternamente discutindo o que é pênalti ou não pênalti quando a bola na mão. Agora, o que me incomoda, né, Pedrão, é o árbitro de vídeo realmente não chamar. Porque, assim, o árbitro poderia olhar e falar, não, não foi nada. Mas, assim, não chamar uma bola que foi na mão, assim, é um pouco preocupante.
Ah, tá, que aqui a gente também não tem critério nenhum, né, cara?
Com certeza.
Então,
Não,
tanto
mas a
faz, né?
CBF tem, porque esse pênalti do Caleri que resvalou no dedo dele foi pênalti, mas o Renato Augusto dá uma manchete dentro da área não foi nada, né?
Não, isso é verdade, né? Aqui ele tava protegendo o roxinho, pô.
Aí tudo bem, né? Enfim. Pois bem, Pedrão, vamos falar sobre rodada então agora. Acho que já, enfim, o jogo contra o Goiás aí, o Corinthians deu uma carteiradinha, vai jogar ali na semana da final da Libertadores. Um jogo que deve ser meio tranquilo, o Corinthians já desistiu aí de disputar o título, né? Mas a gente tem bastante coisa para falar sobre o título aí, Pedrão, porque você sabe, né, como que é. Antes da gente falar do título, vamos falar então de Flamengo e Atlético Mineiro, né? Você puxou aí o jogo em si, né? Mas eu achei muito interessante o Atlético Mineiro tomar gol de cabeça do Cebolinha, né? Que deve ter 1,5 m.
Cara, eu acho mais impressionante ainda o Cebolinha tá fazendo gol, né?
Olha aí, a 007. Não.
Ele tinha marcado
Pois
contra o
é,
São
cara.
Paulo já, né?
Marcou pela Copa do Brasil, mas realmente, uma passagem muito mais apagada do que a dele no Grêmio, né? Na verdade, eu acho que desde quando ele foi lá pro Benfica, cara, caiu muito o futebol dele, né? Não chega nem próximo, assim, do que era para ser. A expectativa girada em cima dele. Não sei se porque ele saiu tarde e tudo mais, nem lembro a idade certinha que ele saiu do Grêmio, mas, cara, com certeza, assim, tá muito abaixo, né?
Vamos lembrar que ele chegou para substituir o Bruno Henrique e também ele foi jogador de seleção brasileira, né, cara?
Sim. E muito, cara, assim, Cebolinha, ele já foi, antes de vir a geração que a gente tá agora, né, Pedrão, que aí é Vini Júnior, Antony, Rafinha e tal, ele era o cara que era o cara da ponta, né? O diferenciado. Mas nem na seleção ele nunca jogou o que se esperava dele, né?
É, fez uma boa Copa América, né? Marcou bastante, na época e o pessoal acabou gostando bastante dele. Mas a verdade é que desde que ele voltou pro Flamengo, ele não tem demonstrado esse futebol todo, né, cara?
E é isso, eu tô aqui olhando a manchete do GE e eu falei da altura, né? Os caras colocou aqui, atacante de 1,74 m. Os caras é foda também, né?
Pô, tem
Faz o gol da
1,74.
vitória, né? Nossa, mas a zaga é muito mal posicionada no gol dele, cara. Ele sai muito certinho nas costas do zagueiro. Pelo amor de Deus, deixar o cara marcar aquele gol.
Cara, e a regra é simples, né? Bateu na mão do jogador do Flamengo é barriga.
Com certeza, não existe mão contra o Flamengo. Jamais.
É tipo aquele discurso lá, pescoço pra baixo, canela, só que com o Flamengo é assim: mão pra baixo é tipo. Quer dizer, mão pra frente é barriga.
É tudo barriga, seguir firme. Enfim, Flamengo tá colecionando aí, vamos ver, né? Eu acho que talvez o jogador do Corinthians tenha que pegar a bola com a mão dele e até a mão do jogador do Flamengo e botar a mão na bola do jogador do Flamengo para ver se talvez rola alguma coisa, entendeu? Ainda é capaz dele marcar um pênalti pro Flamengo, sendo que a bola tava dentro da área do Corinthians. Quer dizer, do Flamengo, desculpa.
Capaz de acontecer, cara.
Pois é, não desacredite em dar arbitragem quando a gente tá falando de Flamengo, hein? Jamais. Outra
Ah,
coisa que
mas
me chamou
quando
a
é contra o
atenção.
Corinthians, a gente fica meio na dúvida de falar isso.
É, mas a gente sabe que do assim é tipo o ladrão menor e o ladrão maior, né? A gente sabe que o ladrão maior sempre vence, né? Enfim.
É.
Outra coisa que me chamou a atenção desse jogo aí também, Pedrão, você viu o rolê do Hulk saindo de campo, a torcida xingando ele lá e ele fazendo tipo, calma, calma, aqui sou eu aqui pra torcida do Flamengo, você viu isso? Falando pros caras menos, baixa a bola, você viu esse rolê
Cara, eu não vi, mas essa
aí?
semana então
Muito bom.
teve saídas de campo maravilhosas, né?
Teve, uma melhor que a outra. Cara, rodada Top, top, top. Enfim, o Hulk mandou essa, mas a verdade é que o Galo, a gente tá aqui semana a semana falando, né, Pedrão? Tá pedindo, né, pra se lascar aí, né? Porque nesse momento tá com 47 pontos, só tá 3 pontos acima do Fortaleza, né, que venceu de novo na rodada. Tá pedindo aí, vamos ver, né? Vai ser emocionante, né? Essas rodadas finais aí, temos mais 6 rodadas, né, de campeonato, teremos vários confrontos diretos aí, né, por essas vagas de pré-Libertadores. Vamos ficar bem atento aí para ver o que que rola, né?
É isso, cara. Eu acho que não tem mais o que falar sobre esse jogo. Vamos pro próximo.
Vamos, Palmeiras e São Paulo 0x0.
Ave Maria.
A quem diga, Pedrão, que o time que joga com um a menos, né, não toma gol do adversário. Aí depois tem outro jogador expulso, né? Não toma gol do adversário e sai com empate, é um timaço.
Jogando fora
Mas
de casa.
jogando fora de casa, né? Mas como nesse caso quem fez isso foi o São Paulo e não o Palmeiras, então ninguém fala, né? Aí é só, enfim, todo mundo ficar quieto, né? Mas o Palmeiras, para variar, botando a culpa na arbitragem, que inclusive foi muito bem favorável ao Palmeiras boa parte do jogo, né? Mas tudo bem.
Aliás, eu gostei muito da entrevista do Felipe Alves, né? Que o Everton tava reclamando da cera dele. Ele falou: ah, pô, a regra permite. Então, meu
Toma!
time tava com dois a menos. Meu time tava
É,
com
pô,
dois a
tá.
menos, pô.
Quer o quê, mano? Você quer que eu faça o quê, tá ligado? O cara quer
Todo
que São
jogo.
Paulo. É,
O time
inclusive, enfim.
claramente em desvantagem vão ficar saindo igual louco pro jogo.
Mas eu até comentei, né, Pedrão, no nosso grupo do Telegram. Inclusive, fica o convite aí pra quem tá ouvindo, tanto seguir a gente lá no Instagram, arroba Ascensão Podcast, quanto ir lá no grupo do Telegram, seguir a gente lá no Twitter também. Baita partida do Felipe Alves, né? Pegou um pênalti, pegou bolas assim, não só pelo pênalti, né, Pedrão? Às vezes fica reduzido ao pênalti, mas ele fez grandes defesas o jogo inteiro, né? E eu
Não, e se
fiquei
ficasse
muito.
reduzido só o pênalti também, não é como se fosse só um pênalti, né, cara? O cara pegou um pênalti.
Do Scarpa, né? Scarpa que, pô, acho que só tinha perdido uma das últimas 9 penalidades, alguma coisa assim, né? Inclusive, os bons batedores do Palmeiras estão adorando perder pênalti contra o São Paulo, né? Uma doideira. Enfim, mas eu até comentei lá no grupo, né, que eu fiquei bem orgulhoso, cara, do time de São Paulo, porque eu acho que com o segundo tempo inteiro, com o jogador a menos, o São Paulo foi muito bem taticamente. Ainda conseguiu chegar no ataque em algumas oportunidades, né? Teve chance. Com dois a menos, ficou ainda um pouco mais para trás, mas assim, conseguiu anular bem, né, as linhas, do Palmeiras, de forma com que eles não conseguissem trocar muitos passes, né? Tanto que se você fosse observar o final do jogo, era muito chuveirinho na área e tal, até porque estava sempre sobrando um no bico da área do Palmeiras, né? Mas nem assim, aí, enfim, São Paulo também contou com a grande atuação do seu goleiro, que estava precisando, né, Pedrão, de uma boa atuação, principalmente depois da final da Sul-Americana, que para mim ele foi muito mal. Mas, enfim, é um baita jogo, assim, aqueles jogos para dizer histórico, né? E destacar também que cartão vermelho idiota pro Ferraresi,
Isso que eu
muito
ia falar,
burro um
expulsão
jogador.
neném, né, cara?
Muito burro, cara, você fazer um negócio desse hoje em dia. Podia até passar batido pelo árbitro, agora pelo VAR não passa, cara. E assim, você pegar a pilha, pô, você compromete o time inteiro. A sorte que o time tava muito empenhado em buscar o resultado, né? E foi muito guerreiro, porque, cara, a expulsão foi idiota. Diferente da expulsão do Beraldo, que já no segundo tempo, né? Não tinha muito o que ele fazer ali. Acho que ele fez o correto, derrubou, esperou o vermelho, mas eu adorei que ele ficou no campo como se nada tivesse acontecido até o juiz procurar ele e mandar ele sair do campo, cara.
Cara, eu achei genial. E a gente esqueceu de citar isso no final de semana maluco, né?
Do quê?
Não, que o cara foi expulso e não saiu de campo.
É verdade, teve isso também. Cara, esse fim de semana foi maravilhoso pra quem gosta de futebol, não tem como, né?
Cara, esse final de semana foi o puro creme do futebol brasileiro.
Puro creme do futebol brasileiro, mas eu achei genial. Assim, no começo até tudo bem, né? Você fala assim, não, ele tá esperando o VAR chamar, mas assim, primeiro, que ele fez o pênalti, ele, como um bom zagueiro que eu sei que o Beraldo é, ele já sabia que ele ia ser expulso, porque, tipo, pô, tava claro, o Endrick ia sair cara a cara com o goleiro e tal, tinha que derrubar mesmo. Mas assim, chegou uma hora que, tipo assim, ele falou, mano, vou ficando aqui, velho. Era capaz do juiz dar a partida e ele não ter saído do campo, tá ligado?
Não, e ele ia ficar lá e tipo, ia tomar o São Paulo, podia se ferrar por isso. Porque no final, de algum jeito ou de outro, o juiz ia ver que ia ter ele lá.
Sim, ia dar ruim de alguma forma, mas, cara, não tem como não comentar,
O que
genial.
passa na cabeça dele?
Enfim, mas assim, gostei muito do São Paulo. É, boa partidaça do Pablo Maia também, volante. Até quando ele foi para cobrir, né, a saída aí do Beraldo. Beraldo entrou bem também. A zaga, inclusive, do segundo tempo inteiro, a zaga com Beraldo e Luizão, que foi a zaga da última Copa São Paulo aí, que o São Paulo disputou, né, no começo do ano. Muito legal, né, Pedrão? Você sabe bem disso, né? Muito legal ver a molecada subindo, assim, pro profissional jogando bem, né? Ainda mais num clássico, né? O Luizão que tá jogando barbaridade, o cara é um monstro. São Paulo tá com problema de renovação com ele, tem que renovar, porque o moleque joga demais, cara.
Cara, falando em molecada, eu não vi o jogo assim completo, só vi partes dele. Você pode me falar aí, para todo mundo que tá ouvindo a gente, como que o Endrick jogou? Que, pô, expectativa, né? Dia 16, às 16 horas, camisa 16.
Pois é, né? Cara, o Endrick entrou, assim, eu achei um pouco perdido, né? Ele entrou no momento que o Abel tava empilhando atacante já, né? Então ele dividiu ali o ataque com o Flaco Lopes, que entrou, né? Depois entrou o seu queridíssimo aí, o Breno Lopes, né?
Ave Maria,
Então.
esquece esse cara.
Então, assim, ficou meio muito atacante ali. Acho que ele ficou um pouco perdido. E para mim é assim, uma partida normal de um jogador que tá entrando no segundo tempo, sabe? Teve até uma bola ou outra ali, teve uma que ele tentou fazer um corte, tava impedido, mas
Inclusive, foi
escorregou.
o cara que causou a expulsão do Ferrarese, não foi?
Não, 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 ele não tava em campo ainda. O Ferraresi dá uma cotovelada, acho que no Murilo, alguma coisa assim. É, cara, partida ok, sabe? Uma partida ok, é porque a torcida tá numa loucura achando que ele vai entrar e vai ser o Ronaldinho, entendeu? Mas para mim, uma estreia normal. Nada a destacar, nem nada a dizer mal, assim, sabe? Pegou na bola uma vez ou outra ali e tal, mas sem muito segredo.
O Endrick é para daqui 2 temporadas, né, cara?
Pelo menos, né? Pelo menos. Eu acho que tem tudo para estourar antes, né? A gente vê só a repercussão em cima do nome dele. Confesso que eu não assisto jogos dele pela base e tal. Mas por baixo a gente tem que pensar mais ou menos isso. Daqui 2 temporadas para ele ter um status de titular incontestável, assim como foi tipo o Gabriel Jesus, assim, sabe?
Ou até mesmo o Neymar no Santos, né, cara? 20 anos assim.
Sim. O Endrick é muito jovem, tem que fazer na moral. Eu acho bacana o Abel colocar ele nesse jogo, era um jogo favorável. São Paulo já tava com. Acho que no momento que ele entrou, São Paulo já tava com 2 a menos. É um jogo com espaço para ele jogar e tal. Só que, cara, é um jogo quente, é clássico, é bom para ele. É mais para ele sentir, né, a sensação de jogar o clássico do que necessariamente para ele, tipo, desequilibrar o jogo, sacou?
É, cara, tem essa, né? Porque hoje no Brasil, um jovem promessa tem que estourar com 18 anos, se não estourar é ruim, né?
Sim, pois é. Pois bem, Pedrão, seguindo aqui na tabela, a gente vai deixar para falar por último sobre Ceará e Cuiabá, né? Enfim, a
Por
gente
motivos
teve
de
cenas,
babacas?
tivemos cenas lamentáveis lá, né? Então vamos falar aí sobre o Inter, né? O Inter que ganhou aí do Botafogo, deu uma baixada no ímpeto do Botafogo, que vinha de uma sequência boa, né? O Botafogo dá novamente aquela estagnada, tá nos 43 pontos aí, né? A mesma pontuação do Santos, né? Nesse momento. E foi importantíssimo pro Inter, né? Esse 1x0, porque estão deixando o Inter sonhar, né, Pedrão? Nesse momento, só a 8 pontos do Palmeiras.
Calma, cara, o Inter ainda vai chegar e vai ser bicampeão aí do brasileiro. Depois de
Olha aí,
muito
Pedrão.
tempo, cara.
Se isso acontecer, vai ser. Caraca, você vai ser canonizado lá no Sul, hein, cara.
Os caras vão me amar, mano. Eu falo até mal do Grêmio pra ser canonizado lá.
pois é, cara.
Não, e o Botafogo que de novo perde em casa. E se você for ver a tabela de jogos fora de casa, o Botafogo é tipo o segundo time da tabela.
É
Você vê
bizarro,
quão
né, cara?
absurdo é isso.
Bizarro. Vai. Eu não sei dizer muito bem. É estranho a gente, assim. Eu acho que todo campeonato meio que tem aquele time que sempre vai mal em casa e joga bem fora, né, Pedrão? Mas eu acho que isso é normal de time nervoso, sabe? Eu acho que tem muito jogador que começou a jogar junto nessa temporada, tá se acostumando um pouco com a relação com a torcida e tal. Acho que, enfim, para os outros anos deve dar uma melhorada nisso, mas que é engraçado e diferente é, né?
É engraçado e diferente. E, pô, se o Botafogo fosse para a final da Copa do Brasil no lugar do Corinthians, ganhava, né? Porque ia decidir fora de casa.
Enfim, mas o Botafogo até começou jogando bem e tal, Pedrão, mas, cara, o Inter tá fazendo aquele negócio de jogar mal e conseguir o ponto, né? Acho que quem falou isso aqui foi o Michel, né? Quando ele veio aqui e ele comentou, né? Falou, e o Michel comentou, né? Falou assim, pô, o Inter joga muito mal, né? O time joga mal, cansa. Mas ele vai lá e consegue os pontos, né? E aqui novamente conseguiu.
Cara, é aquilo que a gente fala desde o começo do campeonato, né? O que importa é pontuar e não jogar bonito, principalmente em pontos corridos, cara. Às vezes o time que joga feio ganha. Igual o Corinthians do Carille, nem sempre era um time que jogava bonito, às vezes jogava bem, lógico, mas nem sempre era o time que jogava mais bonito e ganhava.
Realmente, né? Essa é a parada. Assim, na verdade, o futebol acho que nem no mata-mata, né, Pedrão, prevalece o melhor, né? A gente, enfim, na última Champions League a gente viu isso toda a fase de matas, né? Mas assim, você tem que marcar, tem que pontuar, né? Seria muito engraçado porque o Palmeiras é um time muito mais consistente do que esse time do Internacional, né? E se perdesse o título para esse time do Inter jogando feio do jeito que tá, ia ser uma doideira.
E, cara, deve doer no torcedor do Inter, porque, pô, era só ter feito um começo de temporada melhorzinho, né?
Sim. Volto a dizer, tinha muito problema extracampo lá no Inter naquele começo de campeonato. Eu acho que o time se fechou aí nessa reta final e tal, mas assim, não é um time pacífico, né, no que diz extracampo, assim. Então acho que isso pesa também. A gente achar que isso não pesa é ser leviano, né, Pedro?
É, cara, pesa. E também, o Inter agora. Para pensar no impossível aqui, pode levar a decisão para o último jogo do brasileiro, né, cara? Que é contra o próprio Inter. Então imagina o Palmeiras perde dois jogos aí, que é quase impossível, mas vai que, né?
Pô, mas seria bom demais, hein, cara? Vou te falar uma coisa, hein, Pedrão? Não ia ser bom pra caramba se isso acontecesse?
Cara, e eu nunca vou torcer tanto assim pro Fortaleza, sabe? Pro Atlético Paranaense, pro Havaí. Não, pro Havaí não, porque o técnico é o Lisca, mas.
É verdade, né?
Mas para os outros autores.
Mas, pô, cara, sei lá, podia ir empatando o Palmeiras, pelo menos para chegar na última rodada com os dois com chance de ser campeão, porque, pô, aí ia ser tipo a final do campeonato mesmo, né?
É que o problema é que, beleza, o Palmeiras pode perder esses 6 pontos, mas o Inter teria que ganhar tudo para isso, né? Então.
Pô, não duvide do péssimo futebol apresentado pelo Internacional, hein, cara? Ele
Você
pode se
sabe que eu nunca
surpreender.
duvidei, cara.
É
Você sabe que eu
verdade,
nunca
tá
duvidei.
aí. Tá lá a tabela na nossa página do Insta pra quem quiser ver, né, Pedrão?
É isso, cara. O problema é que tem uma tabela um pouco mais chata, né? Pega o América e o Atlético Paranaense, que o Palmeiras também pega, e pega o São Paulo, cara. Pega o Ceará com chance de cair, então pode ser aquele jogo feio, truncado, sabe?
Sim. É, vamos ver, né? Não sei como vai ser, principalmente porque o Ceará deve ter problemas aí, né? Com relação à torcida e tudo mais.
Na dúvida, pode dar o ponto pro Inter.
Com certeza, estamos todos na torcida para isso, né? Seguindo aqui, né, Pedrão, pros demais jogos aqui da rodada, né? Tivemos 1-1 Juventude Atlético Goianiense, né? Aí o jogo dos desesperados, né? Mas o Atlético Goianiense que, pô, foi por pouco, assim, quase conseguiu, né, subir mais 2 pontinhos aí, que já seria o primeiro da zona de rebaixamento. Atlético Goianiense tá, assim, a duras penas, mas tá conseguindo dar uma respirada, né, Pedrão, assim, para conseguir eventualmente, pelo menos nesses últimos 6 jogos, lutar para fugir aí do rebaixamento, né, cara?
É, cara, eu acho muito difícil. E esse jogo só ajuda quem tá brigando para não cair, né, cara? Quer dizer, aqueles times que estão no meio da tabela, que são times que podem ficar mais despreocupados, né? Porque os times lá de baixo não ganham, só empatam, então.
É, sim, com certeza. Eu acho que nesse momento o São Paulo com um jogo a menos tá a 10 pontos do Cuiabá, que é o primeiro da zona de rebaixamento, né? Então, se o São Paulo ganhar esse jogo a menos, né, que vai ser nessa semana aí contra o Curitiba, São Paulo vai a 44, aí vai ficar os Santos com 43, aí vai ficar 12 pontos. Então, tipo assim, a diferença já para esses times do meio da tabela, esquece. Ali a questão é Curitiba, Ceará, Cuiabá e Atlético Goianiense para ver quem dos quatro vai cair, entendeu? Vão cair dois. Agora, quem desses que vai cair, a gente não sabe.
É porque dois já caíram, né, cara?
É, assim, Avaí Juventude, a gente já falou na semana passada, né, Pedrão? Moralmente, esquece, né?
Tapinha na cara do Lisca doido que abandonou o Santos, covarde.
Pois é. E o
Que vai
Avaí
cair.
que mandou o Barroca embora, né? Barroca assumiu lá o Bahia e muito provavelmente vai subir com o Bahia, né? Então, é um tapa na cara duplo aí, né?
Não, e eu adoro o trabalho do Lisca porque, pô, cara, ele pega o Avaí, rebaixa o Avaí e tava treinando um esporte que também tá na bosta.
Olha aí, cara, pô, puta, esse ano dele foi show, hein, sensacional. E vale dizer que o gol saiu aí do Wellington Rato, né, jogador que inclusive adoraria que o São Paulo fosse ao contato dele, mas muito provavelmente o São Paulo não vai fazer isso e vai provavelmente buscar um jogador aleatório, muito caro, desnecessariamente caro, enfim, mas seguimos firmes, né?
É jogador que vende camisa, né, cara? Vale a pena.
Com certeza, né? A Shopee agradece. Passando aqui então, Pedrão, você que falou do Lisca, então vamos falar de Avaí 0, Fluminense 3, né? Com gol de David Braz. O Lisca, não contente em perder de 3 a 0, ele teve a moral de tomar gol do David Braz, cara.
Não, e, pô, tomou o gol de quem? De Germancano, né? Que faz gol toda rodada esse
Ah,
maluco.
mas esse aí tudo bem. Agora o David Braz é complicado.
Não, é que eu fui obrigado a ouvir de parceiro de podcast que o Cano não viria tão bem pra essa temporada, né, cara?
Cara, esquece isso aí, velho. Supera, velho. A gente já falou sobre isso. Já fiz meu meia-culpa aqui, cara. Tudo bem.
David Braz, o zagueiro com mais gols na história do Santos, tá? Só pra lembrar.
Brabo. O
Não
nosso.
aceitaria de volta, com todo respeito.
Nosso careca maravilha aí, David Braz, cara. Mas, enfim, resultado protocolar. Eu acho que o Fluminense, tal qual o Corinthians aqui, né, Pedrão? Tá tipo, ah, vamos aí. O que der é isso mesmo e já era, né? Porque, cara. Mas assim, acho que de uma forma ou de outra é bom porque o Fluminense estava naquela sequência de 3 derrotas, né, Pedrão? Então é uma vitória que dá uma acalmada na torcida e tal, né?
É, e foi o jogo que tinha que ganhar, né, cara? Porque o Avaí tá lá embaixo.
Pô, eu acho que o Avaí, eu posso estar enganado, talvez tenha sido antes, mas eu acho que desde quando tomou aquele 4x0 de São Paulo, antes da final da Libertadores, só tomou goleada, né, cara?
Calma, antes do quê?
Do jogo contra o São antes do jogo contra depois, né, do jogo contra o São Paulo, que foi antes da final da Sul-Americana, que perdeu de 4x0 pro São Paulo, só tá tomando goleada, né, cara, uma atrás da outra.
É, os caras abriu a porteirinha, né? A boa notícia é que pega o Santos logo, logo.
Olha aí, vamos ver, né, o Santástico que tá ixi, o Santástico, quero ver quem para o Santástico, hein, Pedrão, essa é a parada.
Ninguém para.
Assim como ninguém para o dinizismo. Eu vou te dar mais uma oportunidade de você falar bem do dinizismo. Vai lá.
Cara, é que o Diniz tava batendo num otário, né, cara? Que é o Lisca otário.
É, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Essa é a máxima, né, Pedro?
Ruim ganhando de ruim, cara.
É,
Não, 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 não pode falar isso do
exatamente,
Diniz, né, cara?
exatamente, exatamente. Nossa, o Diniz é péssimo. Se tem uma coisa que o Diniz é ruim. Pois bem, Pedrão, vamos passar para outro jogo aqui, outro clássico na rodada que a gente teve, né? Atlético Paranaense e Curitiba. Atlético Paranaense 1x0 aí, né? O time que eu acho que vai chegar na final da Libertadores aí com um pouco de desconfiança, né? Porque tá vindo de resultados ruins, assim, né, Pedro? Não tá sendo consistente como a gente achava que seria, né? Acredito que muito por conta da final da Libertadores, né? Mas uma vitória aí num clássico que, para dar um moralzinho, né? Ainda que falte aí uns 10, 15 dias para a final da Libertadores, né? Mas, enfim, importante, né, cara? Dentro de casa e gol do brabo Alex Santana.
Ah, cara, os caras já largou, né? Falou, pô, já vamos ficar aqui no Brasileiro de boa, só esperando o dia que chega a final da Libertadores. Acho que os caras deu uma acomodada, até porque é o que a gente fala toda semana, o Atlético Paranaense não fica fora da próxima Libertadores, né?
Não, não, acho que, assim, tá lá embaixo, né? Tipo, tá, é o primeiro, primeiro, na verdade, é o sexto colocado ali, né? Então tem a possibilidade até de sair, ainda que esteja aí 4 pontos à frente do Atlético Mineiro, né? Então eu acho que, assim, com tranquilidade, ainda mais abrindo 2 vagas, o Atlético Paranaense tá tranquilo, assim, né?
É, cara, e vai ganhar Libertadores. Não, mentira, não vai, porque o Flamengo é pica, mas a gente finge que vai, só pra dar uma moral, né?
Pois bem, queria destacar aí toda a como que eu posso dizer, né, Pedrão? Todo o. Ah, meu pai, como que eu posso me expressar agora de uma forma inteligente? Eu vou vir aqui, Pedrão, para destacar toda a benfeitoria que a torcida única faz aí, né, por todos os estádios do Brasil. Afinal, um jogo de torcida única, né? Teve briga entre torcida do Atlético e do Curitiba, né? Então, enfim. Vamos seguir, né, com a estratégia, que é o problema, né, Pedrão? Com certeza é os torcedores visitantes, porque agora que depois, desde que a gente teve torcida única, nunca mais teve nenhum problema de briga de torcida, né?
É, cara, por que será, né? Nós falamos isso no episódio especial do Sansão, né?
Sim, com certeza. É, cara, os caras não querem trabalhar, ficam arranjando desculpa, né, brother? E, pô, eu acho assim, né, Pedrão? Se você quer fazer um rolê de torcida única, tudo bem, você vai dar uma aliviada no seu trabalho, né? Mas assim, cara, pelo amor de Deus, mano, pelo menos trampa direito. Agora você pedir torcida única e não trampar direito, os caras continuar tretando, é, porra, tá de sacanagem, né, bicho?
É, cara, se não aparece na mídia, tá bom pra eles, né?
Pois bem, Pedrão, antes da gente ir pras barbaridades da semana aí que tiveram, vamos lá, para você ficar feliz. Santos 2x0 oficialmente brigando aí pela oitava colocação aí, né? Oitavo, sétimo, pela pré-Libertadores. 2x0 em cima do Bragantino com gols de quem, Pedrão? De dois dos maiores jogadores que você ama na história do futebol do Santos.
Cara, o Camacho, eu acho um absurdo ele não ter aparecido lá no, na Bola de Ouro. É uma loucura, porque é um volante no nível dele, cara.
Inclusive, oitavo lugar pro Vini Júnior. Pra mim, o Vini Júnior não tinha que estar nunca atrás do Mbappé. O Mbappé foi bem na temporada passada? Foi monstro. Mas o Vini Júnior...
Nem atrás do Lewandowski, cara, ele merecia.
Sim, o Vini Júnior, eu acho que assim, ele foi diferenciado na temporada passada. Teve passes importantes, gols importantes. Eu acho que ele tinha que estar no top 5. Talvez eu não mexeria no top 3. Talvez até, com muita força, eu tiraria o De Bruyne da terceira colocação. Mas eu acho que menos top 5 para o Vini Júnior é uma loucura. Mas, pois bem, Pedrão, siga aí comentando sobre o Santos.
É, cara, antes eu só vou falar aqui que o Vini Júnior tem números até melhores que o do Mané, né, cara? Então, tipo, o oitavo lugar é muito distante.
Sim.
Ele foi tão decisivo quanto o Benzema, mas enfim, vamos lá.
Benzema.
O Benzema não vou criticar, eu acho merecido, tá? Mas vamos lá, o Santos, cara. Quem fez gol? O Camacho, brilhante. Inclusive fez uma boa partida o Camacho, o Felipe Jonathan também fez uma boa partida, dois caras que eu sempre critico. Agora vamos lá, não entendi porque o técnico tirou o Natan, achei meio sem sentido, tirou o Natan do nada. Arbitragem péssima, cara, arbitragem péssima, de verdade. O cara dá um pisão no tornozelo do Bauerman, que era claramente cartão vermelho, o cara não foi nem olhar no VAR. Você é louco, velho.
Tá na moda agora.
O Ângelo foi puxar um contra-ataque no final do primeiro tempo, o maluco agarra ele, impedindo o contra-ataque do Santos, ele não deu o segundo amarelo pra expulsar. Primeiro tempo foi terrível, das duas partes. O Santos e o Bragantino fizeram um primeiro tempo que, dignos de filme de terror, sabe? Uhum. Foi terrível. E segundo tempo, pelo menos o Santos conseguiu dois arranques ali, eu acho que o Orlando fez substituições interessantes que melhoraram o time. E, cara, não tirou o Ângelo, né? Tem uma pessoa que sempre assiste o jogo aqui comigo que ficou pedindo pra tirar Ângelo. Deixou o Ângelo, o moleque foi lá e fez o gol.
Pois bem, eu volto a dizer aqui, né, Pedrão? O Orlando... Ah, beleza, o time pode não estar voando e eu acho que errado tá quem esperasse que o Santos ia começar a voar do nada, né? Mas tá conseguindo os resultados, coisa que com os últimos dois técnicos estava mais difícil, né, Pedrão? Então, acho importante, deixa o cara trabalhar aí em paz, né? Enfim, é importante gol aí de garoto da base, né, pro Santos. Tanto no sentido de pegar um protagonismo, quanto no sentido aí de uma possível venda futura que muito provavelmente já deve estar bem encaminhado, né, Pedrão?
É, o Ângelo, não só o Ângelo, né, o Marcos Leonardo, que ontem saiu machucado, uma lesão que parece muito com a do Neymar na Copa, né, não saiu ainda o que aconteceu, mas o jeito que foi, sabe, joelhada nas costas, mão nas costas, ele chorando, foi terrível. E quem que tava lá no estádio? Antelar, o jogador, ex-jogador do Ajax, lembra dele?
Sim, sim. Nossa, que aleatoriaço isso, né, cara?
Saiu notícias que ele tava lá monitorando o Arthur e o Marcos Leonardo, cara.
Olha aí, cara, que doideira, hein? Legal. Pô, legal. E volto a dizer, o Bragantino, ritmo de festa total, né? O Bragantino aí não sabe o que é da vida. Enfim, jogador expulso, né? A expulsão foi no lance do Marcos Leonardo ou não?
Não, pelo incrível que pareça, não, né? Mataram, bateram, quebraram, deram um tiro em todo mundo.
Pois
aí,
é, então,
no finalzinho,
cara,
do jogo...
O Evangelista tava armado em campo, pelo jeito, né?
Não, no final do jogo, o maluco dá um vermelho ali, sabe? O time já tava perdendo de 2x0, o maluco nem reclamou por sair, sabe? Uhum. Juiz muito fraco, cara. E também teve o... Eu acho que era Luan, né? Que saiu do Red Bull Bragantino, que saiu mostrando o dedo meio pra torcida.
Ó, gosto muito, hein? Gosto muito, não vi, mas gosto muito de jogador quando sai. Teve aquele maluco do Inter, que eu não lembro o nome, que era foi maravilhoso aquele rolê, né? O cara mostrar o dedo meio pra própria torcida é emblemático demais, não tem jeito, mano.
Ele mostrou o dedo meio pra própria torcida, cara. E aí no final do jogo, o juiz, o suco, o puro creme do futebol brasileiro agora, hein? No final do jogo, um pênalti nada a ver que o juiz dá pro Santos, um pênalti ridículo. Claramente o Madison se jogou, e aí o Sandri pega a bola, o Sandri, que inclusive entrou muito bem, fazia tempo que eu não vi ele jogando bem, entrou no jogo, pegou o pênalti pra bater, e aí o juiz, ele apita pra ir olhar no VAR, só que o Sandri, ouvindo o apito, ele acha que o juiz autorizou a batida de pênalti.
Isso eu vi, Ele bateu o pênalti, foi olhar pro juiz, né? E aí ele viu o cara
Foi.
indo pro VAR, ele entendeu nada, cara. E, pô, isso
Não,
aí foi
ele chutou
maravilhoso.
bem o pênalti, o
Sim,
goleiro
sim.
pulou no pênalti, ele saiu para comemorar e, putz, mano.
Cara, isso realmente, isso é suco de futebol brasileiro total mesmo.
Cara, o futebol brasileiro é incrível.
Até porque o árbitro tava puta mal posicionado ali, né? Se bem que assim, ele ainda tava
Nossa.
arrumando a galera na entrada da área ali, ele não tava na posição de pênalti, né? Que o árbitro fica ali na linha da bola ali, né? Na batida de pênalti, enfim. Mas se a gente já tá falando aqui, sei lá, uns 7 minutos, 5 minutos aí que o árbitro foi uma beleza na partida, né? A gente já sabe aí, né? Porque que ele tava mal posicionado nessa hora de
Não, e
debaixo
o
da mala.
pior é que o Madison ele claramente cavou o pênalti, sabe? A mão nem encosta nele. E aí o árbitro vendo isso, em vez dele pegar o cartão, anular e dar pro Madison, ele só anulou o cartão e deixou o Madison suave, tá ligado? Tipo, simulação hoje não dá nada.
Não, só segue o jogo, né? Enfim, Pedrão, pois bem, então vamos começar aqui a falar das cenas lamentáveis do fim de semana, né? E vamos pelo menos nesse momento ficar aqui pela Série A, né? No jogo 1-1, Ceará e Cuiabá, né? Inclusive, jogo com gols, aqueles gols que a gente gosta, né, Pedrão? Afinal, o Deyverson abriu o placar com um golaço, inclusive, e o Jô marcou um gol no finalzinho, né? Então, assim, se tem uma coisa que a gente gosta é quando jogadores aí que são muito bem reconhecidos pelas suas peripécias extra-campo, ou até talvez dentro do campo, fazem gol, né? Então, antes da gente comentar aí da loucura na torcida e invasão de campo, pelo jogo, mais algo a dizer?
Ah, cara, antes de tudo isso que você falou, beleza, eu achei uma maravilha, mas você tá esquecendo de alguma coisa.
Ai, meu Deus, o que que eu tô esquecendo?
Cara, você esqueceu simplesmente do Leão.
O Leão?
A
Ah,
gente não falou
esqueci.
de Fortaleza e América.
Verdade, verdade, eu pulei Fortaleza e América, sim.
Pô,
Então,
cara, dois
vamos.
gols do Thiago Galhardo e lei do ex do Wellington Paulista.
Muito bem, mas o Wellington Paulista é tipo Diego Souza, não conta, tá ligado? A lei do ex pra ele, porque, enfim. Mas é verdade, tinha esquecido, né? O Fortaleza, importantíssimo, até comentei, né, Pedrão, falando que o Fortaleza venceu, aí subiu, tá na disputa oficialmente aí pra Libertadores. É, arrancada maravilhosa do Fortaleza, né, cara, nesse segundo turno aí. É, vitória atrás de vitória, até nos jogos que dá uma patinada, assim, mas nos últimos 5 jogos, 4 vitórias, tá bem demais. E, cara, se continuar nessa toada aí, como você bem diz, o Palmeiras fica ligeiro, hein?
É. E o América que tá na disputa também, né, cara? Então foi um jogo muito importante pro Fortaleza.
Confronto direto diminuiu para um ponto aí a diferença entre os dois times, né, cara?
O América que vem jogando bem, né, cara? Os
Sim,
dois
sim.
times vêm jogando bem, então é um confronto interessante. Eu acho que eu destaquei ele no último podcast.
É, o América é aquela, né, Pedrão? Não é assim, igual eu falo, não é que jogou, tipo, ah, meu Deus, joga bem, né? Mas é consistente, né? É o que eu falo toda semana: ganha quando tem que ganhar, perde quando dá para perder e segue firme, né? Só que nesse caso aqui, num confronto direto, Fortaleza saiu melhor. Imagina se o Fortaleza tivesse mandado o Vojvoda embora, hein, Pedrão?
É loucura, né, dos torcedores brasileiros. Eu acho que não por parte dos torcedores do Fortaleza, mas por parte da mídia, sabe? Pô, achava que o Vojvoda tava mal, mas esquecia dos outros fatores, né, que contribuíam para esse mau momento do Fortaleza.
Ah, cara, é porque a mídia não tá nem aí, né, cara? Os caras querem sangue, né, bro? Então, tipo assim, eles precisam de pauta. Você acha que uma TV que tem 24 horas de conteúdo de futebol, das 24 horas, 12 horas são de mesa redonda de ex-jogadores e comentaristas de qualidade duvidosa, que a maioria deles só tá lá por manchete? Cara, com certeza os caras vão ficar caçando pauta. E caçar pauta é você ficar questionando o Vojvoda. Ah, tá na hora. Porque parece bobeira, né? Parece bobeira. Ah, vamos botar uma chamada aqui. Vojvoda merece ir embora. Só que essa parada inflama, né, cara, dos outros jogadores. Inflama torcedor e tudo mais. E principalmente a mídia é um dos principais fatores do Brasil não ter uma consistência de técnicos e tudo mais, porque nem eles deixam os caras trabalharem, né, velho? Aí é foda.
Não, e outra, por exemplo, o técnico do Bragantino, que agora me falhou o nome dele,
Barbieri, Maurício Barbieri.
o Barbieri, por muito menos, tá de boa lá, né? Ninguém fala dele.
Ah, é porque
Tipo.
a relevância do Bragantino é um total de zero, né?
Ah, cara, mas se for equiparar assim com Fortaleza também, né, cara?
Ah, sim, mas o Fortaleza ainda tem um potencial de torcida muito maior do que o
Não, isso
Bragantino, né?
sim. O
E assim.
Fortaleza, nesse quesito, sim.
É, sim, e é por isso, entendeu? O Fortaleza não tem o potencial de torcida, o Bragantino não tem o potencial de torcida que o Fortaleza tem, entendeu? Então os caras inflamam mesmo, e os caras fazem de propósito, sabe? Os caras inflamam de propósito, que é para chamar torcedor, para tanto torcedor que vai puto falar, meu, como os caras podem estar questionando o Vojvoda, tanto para os caras que, tipo, enfim, cara, é audiência, é briga por audiência a qualquer custo, né? Porque os caras têm que vender anúncio, a porra toda. E é prejudicial, entendeu? Acho que é por muitas vezes, principalmente no jornalismo esportivo, eu acho que a gente tem um grande problema de falta de curadoria de conteúdo ou de responsabilidade pelo que é transmitido, sabe, em relação ao conteúdo. Então, assim, a gente tem muito. Nossa, mas de repente o podcast virou uma crítica foda à imprensa brasileira.
Vai
Mas assim,
ser pior ainda,
eu acho que é muito conteúdo de opinião, muito conteúdo de opinião com pouco embasamento e muita mesa redonda onde eles fazem choques de opiniões e ninguém concorda com ninguém, é um gritando com o outro, tentando fazer o outro ser. O meu argumento é melhor. Então, enfim, a gente segue nessa, né, Pedrão? Acho que enquanto a gente estiver nesse formato, eu acho que assim, não tem problema você ter esse tipo de formato. Eu acho que o problema é quando esse formato tá inundado em todos os lugares que falam de futebol, sabe? Eu acho que esse é o problema.
É, cara, acontece, mas é isso, né? O Fortaleza que perdeu jogadores importantes, perdeu o Pikachu, perdeu o Ederson, e mesmo assim conseguiu manter essa consistência nesse final de temporada, né?
Isso é controle do técnico sobre o elenco, né, cara? E isso a gente sabe muito bem que o Vojvoda tem. Pro ano que vem, muito provavelmente, deve se manter aí, né, no Fortaleza. A gente espera, inclusive, que isso aconteça. E, enfim, vamos ficar de olho. Cara, eu espero que o Vojvoda fique muitos e muitos anos no Fortaleza e que ele consiga ser o nome, principal nome de uma retomada aí do Fortaleza, principalmente porque agora eu acho que no Nordeste vai ter um concorrente de peso, né, com a compra do Bahia pelo Grupo City. Vai ser interessante de ver, né? A gente pode estar tá vendo aí, né, Pedro, na nossa geração, a gente vê um nascimento de novas centrais de futebol, né? Acho que alguma coisa um pouco mais próximo do que a gente vê na Inglaterra, né? Que a Inglaterra tem, além de Londres é a capital, ok, né, e tal, enfim, tem mais times lá bem organizados, mas você tem ali Liverpool, né, você tem Manchester, eu acho que a gente pode estar tá vendo crescer alguma coisa parecida, ainda que a gente tenha aqui também é que é tudo eixo sul, né, Pedrão, que é São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, né, e tal, mas, enfim.
É, cara, é isso, mas vamos falar de momentos lamentáveis agora?
Pois bem, eu ia até te perguntar, né, se você tem mais algum comentário a dizer do jogo antes da gente falar aí sobre as cenas lamentáveis.
Não, acho que dá até para ligar, né? A gente já tava numa crítica social foda aqui, dá para ir para outra crítica social foda agora.
Cara, eu queria dizer que é o seguinte, são situações diferentes entre essas que a gente vai comentar aqui lá no Castelão, né? E o que aconteceu lá no estádio do Esporte, né? Me fale o nome aqui do Ilha do Retiro, é isso, Pedrão?
Isso mesmo.
Aqui no jogo do Ceará, pelo que eu entendi, eu confesso que eu não me aprofundei, né, Pedrão, para entender certinho o que aconteceu, mas estava rolando treta de torcida. Antes, né, da invasão de campo. E essa treta de torcida começou a ficar meio generalizada e alguns torcedores, né, alguns com filhos e tudo mais, com família, recorreram a entrar para o campo para conseguir fugir dessa treta de torcida que estava acontecendo nas arquibancadas, né? O que aconteceu foi que as torcidas organizadas, quando vi organizada não, né? Tô sendo leviano. Os torcedores, né, que estavam lá fazendo confusão, quando viram que tinha o pessoal do campo estava abrindo para o pessoal lá que estava com família evacuar, né, sair da arquibancada, os caras foram todos para dentro do campo para buscar, para bater ali nos jogadores que são os mais marcados aí do Ceará, né? Eu acho que nem teve muita busca pelos jogadores do Cuiabá, os caras foram na pegada de pegar os caras mesmo do time do Ceará. E aí, enfim, aí virou loucura, né? Jogador buscando ali, jogador do Ceará saindo correndo para dentro do vestiário. Enfim, acho que esse aqui do Castelão foi menos, como que eu posso dizer? Ele não foi tão extremo quanto o da Ilha do Retiro, mas de qualquer forma é torcedor achando que tem que cobrar jogador na base da porrada, né, cara?
É, cara, não resolve, né, mano? Se esses torcedores machões aí tivessem o mesmo ímpeto pra política, né, cara, talvez o nosso país fosse um país melhor, né?
Pois é, acho que. Cara, essa galera, sei lá, mano, eu não sei qual é que é a brisa da galera. De verdade, a gente vê igual os torcedores lá do Cruzeiro e do Palmeiras, tipo, nada a ver, os caras tretando no meio de uma rodovia, assim. Eu não sei qual que é a brisa dos caras, tá ligado? Os caras é meio com um rolê meio clube da luta, só que é mais imbecil, entendeu? Então, tipo, os caras gostam de apanhar e bater, sei lá, vai entender, né? Freud explica, né?
Não, até os torcedores do Santos, né, cara, que invadiram o campo lá pra chutar o Cássio, os
Sim,
torcedores do
sim.
Corinthians ameaçando o jogador no começo da temporada. Essa temporada foi uma loucura, cara, com esse negócio de torcida.
É, sim, com certeza. Não só essa, né, Pedrão? Toda temporada tem alguma coisa dessa, né? É que, mas realmente, tipo, a gente tem esse ano inteiro, a gente vai espalhar pelo ano vários momentos que a torcida virou pinel, né? Do nada, porque, cara, bizarro, assim, enfim, começa com uma atitude, eu acho, correta, né? Da galera de policiamento ali do Castelão, né? De abrir os portões ali para os torcedores que não estavam envolvidos conseguirem sair, né? E terminou com uma loucura ali, porque os caras que é doente mental aí da cabeça aí, cara, descendo pro campo para, enfim. Doideira, cara. Mais alguma coisa a dizer ou vamos pra Série B?
É os marginais vestidos de torcedores, né, cara? É, cenas lamentáveis, a gente pode lembrar de momentos marcantes que foi os caras chutando o VAR ano passado, né, do Grêmio, tentando invadir o corredor. Teve até a fé do Cruzeiro saindo do estádio correndo.
Cara,
Sempre tem isso no final, né?
eu acho incrível como tudo isso é televisionado, né, Pedrão? Tem gravação de tudo isso, brother. Ninguém é preso. Ninguém nem responde processo, tá ligado? Tipo, aí o clube vai lá, perde mando de campo. Ah, o clube poderia melhorar, sei lá, segurança? Poderia, cara, mas assim, tem coisa que não dá, tá ligado? A gente vai comentar aqui, lá na Ilha do Retiro, os caras estavam agredindo a moça que tava socorrendo pessoa no chão, tá ligado? Então, tipo, assim, gente, não é possível que porra, a Globo tem todas as imagens disso. Ah, é muita pessoa. Porra, mas dá um jeito, brother. Porque a gente já sabe, por exemplo, o esporte tá cansado de ter problema de punição por conta da torcida, cara. Não é a primeira vez, sabe? E vai lá, pune o time, ok, exemplar, é a forma. Só que não adianta, a parada é que não adianta, não tem adiantado. Então, assim, vai continuar nisso ou a gente vai buscar outra forma de fazer, né? O problema é que no Brasil, né, Pedrão, se a gente deixar pra galera decidir, daqui a pouco a gente vai ter jogo sem torcida, né?
Não, e o pior é que, tipo, tem gente que vai lá para passar o final de semana com a família, né? Se divertir, ver o jogo e acaba passando por esses momentos terríveis, né?
Sim. Pô, eu fico pensando, né? Quando eu levei a Sofia lá no jogo contra o Bragantino e tal, pô, você leva igual, foi, é um rolê da hora, né? Você levar seu filho no estádio e tal. E de repente você vê um meia dúzia de lunático se batendo por nada, troco de nada, tá ligado? Todo mundo da mesma torcida. É uma parada meio bizarra, não faz sentido nenhum, tá ligado? Eu ainda não consegue entrar na minha cabeça, Pedrão, como duas pessoas que torcem pro mesmo time começam a tretar do nada de porrada, tá ligado? É bizarro. Já é difícil pra eu entender duas pessoas que torcem pra times diferentes saírem na porrada, né? Agora, do mesmo time é pior ainda, brother.
Não, cara, e o jeito que foi, sabe, as cenas, tudo foi uma loucura, né? Os caras começaram ali agindo certo, abriu pra torcida entrar em campo. É, os torcedores, pô, você vê gente com criança de colo, sabe? Dessa vez não teve criança de colo correndo, teve mulher chorando, foi uma loucura, cara. E mesmo assim, os torcedores de mau caráter se aproveitam dessa situação, né?
É, os cara estão lá para isso, né? Para se aproveitar, de situações que as pessoas fazem para ajudar os outros, né? Essa é a parada. E aí, né, Pedrão, a gente saindo aqui do Castelão, né? Enfim, a gente parte aí acho que pro mais extremo dos casos, né? A invasão que a gente teve lá na Ilha do Retiro pelos torcedores do Sport, né? Sport que abre o placar, né, com Labandeira ali no primeiro tempo, tava tudo muito bem encaminhado, né? Acho que o Sport, se saísse com a vitória do jogo, além de pressionar bastante, porque empataria em pontos com o Vasco, acho que a tendência seria que o Sport subisse, né? Que aí acho que o Vasco ia sentir e entregar bastante o baque de poder não subir, né? Mas aí, pro final do jogo, acho que faltando ali 4 minutos para acabar o jogo, teve um pênalti, né, em cima do Alex Teixeira, convertido pelo Raniel, completamente piroca das ideias, que foi lá no meio da torcida, né? O Raniel aí, que é cria do Santa Cruz, né? Então, todo, a gente sabe aí todo o amor do querido Raniel pela torcida do esporte, né? Foi comemorar na frente da torcida do esporte, né? Mostrou lá a saroba pros caras. Os caras completamente alucinados, o maluco começaram a jogar um monte de coisa, né? No vídeo ali, na hora da comemoração, você já vê que a galera joga. E aí, de repente, foi todo mundo pro portão ali, né? E quebraram o portão da entrada. para tentar pegar o Raniel ali, aí virou loucura, aí começaram a arremessar um monte de coisa, é tênis, é chinela, chegou até o nível, né, Pedrão? Os caras arremessaram uma pedra que eu acho que, brother, tinha um tamanho de, sei lá, brother, era quase um tijolo inteiro que eu não sei nem como que o cara conseguiu levantar aquela pedra para arremessar. Enfim, cara, ainda que você possa discutir, ah, mas o Raniel foi, porra, nada justifica, saca? E eu acho assim, tem que ser muito retardado para você não conseguir colocar sua frustração, né, Pedrão? Você que estuda aí psicologia, né? Você não conseguir encaixar sua frustração dentro de você mesmo, você internalizar a ponto de você arremessar uma coisa que pode machucar outra pessoa, porque você está frustrado e você não consegue olhar para o cara que está na sua frente te provocando e segurar a sua onda, né? Enfim, cara, essas paradas me cansam, assim, porque a gente sabe que o futebol brasileiro é muito relacionado ao machismo, né? Intimamente relacionado ao machismo, né? E a gente sabe que um dos principais pontos aí da relação patriarcal, né, do futebol e, enfim, e os seus torcedores é a falta de noção de como você lida com a frustração, né, cara? Enfim, falei demais, é porque eu fico realmente revoltado, né? Ah, o Raniel vacilou, o Raniel moscou, o Raniel arrastou, inclusive. Mas assim, cara, paciência, velho, engole, tá ligado? O cara fez o
Não teve
gol,
um
você
Patrick ano passado que pegou o caixãozinho lá, escrito Série B?
tem que. Também, pô,
No Grenal?
Pedrão, não teve o Messi mostrando a camiseta no Bernabéu inteiro? O Messi tirou a
Foi, tipo, tinha
camiseta, né?
torcedores dos dois times misturados e não teve treta, né, cara?
Cara, sabe, pô, tenta segurar, internaliza, e cara, frustrado, todo mundo fica, pô, é normal, entendeu? Tem o Gabigol lá, o Gabigol foi no Morumbi, fez o gol, comemorou igual o Reinaldo. Pô, tem várias coisas, né? Só que, cara, é isso, é o Cueva, né, marcando o gol lá no Itaquerão, lá, provocando a torcida do Corinthians. Cara, é normal, sabe? É normal. Eu acho que o que não pode ser normal é você não aguentar aí a sua raivinha dentro do seu coraçãozinho e querer arremessar um pedregulho, né, do tamanho de uma cadeira, tá ligado? Dentro do campo. E eu quero aqui também falar, né, Pedrão, eu acho muito zoada a posição do esporte, né, porque lidou jogando a culpa toda no Raniel, como se tudo que aconteceu fosse só culpa do Raniel, né? Eu acho que ele pode ter uma parcela de culpa, mas se tiver, vai ser a menor delas. E tirou toda a responsabilidade da torcida e das pessoas que estavam lá, fazendo todo o tumulto no jogo, né?
Até porque não foi o Raniel que ficou chutando as pessoas lá, né, cara?
Pois é, né? Porque é isso, assim, exatamente, igual você falou, tinha socorrista lá socorrendo pessoas, o cara foi, chutou, socou, né? Teve o cara que tava até então protegendo o portão, né? Quando o portão até quebra, né? Ele sai de perto, mas não bastou, os cara foi lá e achou por bem dar porrada num cara que não tinha nada a ver com nada, o
Tava
cara tava ali
fazendo o job
trabalhando,
dele.
o cara tá ali trabalhando, tá ligado? E, enfim, cara, é isso, é a idade das pedras, né? Pelo jeito.
É, cara, futebol, né? Infelizmente, mais uma vez que nós vamos vir aqui falar de uma situação chata, né? Esse ano que viemos muitas vezes falar disso.
Enfim, pois bem, Pedrão, acho que é isso, né? Série B tá muito bem resolvido, né, Pedrão? A gente tem o Cruzeiro campeão, já subiu e tal. O Bahia aí muito bem encaminhado, né? O Grêmio, aí quem tá um pouco mais aí difícil é o Grêmio e Vasco para subir, né? Mas os dois devem subir aí, né, nessa reta final de Série B, vamos ficar de olho. Enfim, e ficar de olho porque eu acho que deve rolar a punição pro Raniel, eu acho que deve dar uma esticada na punição dele, Pedrão, acho que ele deve pegar um ganchinho aí de alguns jogos, né? Eu não sei como tá a questão de contrato dele, mas eu vi lá o Casemiro comentando que acho que ele não renovou o contrato. Então eu arriscaria dizer que ele nem volta a jogar mais pelo Vasco, né?
Vai voltar para o Santos.
Pode ser. E acredito aí numa punição mais forte com multa e perda de mando pro esporte aí pro ano que vem, numa provável Série B de acho que bastante jogos, assim. Acho que alguma coisa em torno de 5 a 10 jogos. Eu espero, pelo menos, né?
É, cara, principalmente se ele for voltar para o Santos, que fique 10 jogos fora mesmo, que a gente não precisa utilizar ele, cara.
Ele tá emprestado no Vasco?
Tá emprestado pro Vasco, cara.
Ah,
Terrível.
então é isso. Então é isso, é isso, cara. O cara vai vir aí, ó. Vai tirar a vaga aí do time do Marcos Leonardo, né?
Até porque quem é Marcos Leonardo, né, cara? Perto de Raniel.
Pois é, com
Você acredita que tem técnicos aí que colocavam o Raniel, mas não colocavam o Marcos Leonardo?
Claro, cara. Olha a diferença de craque de um pro outro.
Não uns tem. técnicos aí que tu gosta, mano.
Mano, para de falar do cara, velho. Você não consegue tirar ele da sua cabeça. Tem duas coisas que você não supera, que um é Diniz é pica e segundo é eu já perdoei o Cano por ele ter feito eu errar, cara.
Cara, talvez eu não goste do Fluminense. Você já parou pra pensar?
Pode ser, tem essa possibilidade também, tem essa
Talvez eu tenha
possibilidade.
algo contra o Fluminense.
É isso aí. Pois bem, Pedrão, então acho que a gente encerrou por hoje e a gente volta agora na sexta-feira aí para falar sobre futebol internacional.
É isso, cara. Vamos falar de bola de ouro também?
Quer comentar alguma coisa rapidinho antes da gente falar na sexta-feira? Eu acho que a gente pode falar com mais calma na sexta.
É, porque vamos falar de futebol europeu, né? Aí já emenda.
Então, beleza. Então, fechou. Só queria comentar aqui justo também aqui. Acho que o top 3 é justo. A única coisa que me deixou pistola foi o Vini Júnior, oitavo colocado. Para
E
mim.
Júnior, pelo menos quarto colocado, né, cara? Quarto,
Pelo.
terceiro ali tava bom.
Eu acho que um quinto colocado para ele tava bom, sacou? Eu acho que oitavo, não sei.
É que, mano, a temporada do Vini Júnior foi muito decisiva, sabe, cara?
Sim,
Ele
na
foi
reta
decisivo
final.
contra o City, contra o Chelsea, contra o PSG também, no jogo de volta ele ajudou bastante. Então, sei lá, cara. Inclusive fez o gol na final, né?
Sim,
Então, sei
sim.
lá.
E assim como eu falei, ele foi decisivo na parte final, né, do campeonato, que é assim, a parte que o time mais precisa dele, né?
E em La Liga
E
também, cara.
sim. Enfim, eu acho que é indiscutível. Eu acho que ele tem muito a melhorar ainda, né? Eu venho aqui com tranquilidade falar, né, Pedrão, que o Vini, pô, tem que melhorar o poder de finalização dele, que ele já melhorou bastante, mas eu acho que ainda deixa um pouco a desejar. Mas, cara, falar que, pô, sei lá, pra mim, Lewandowski e tal, fez os gols dele, coisa que, assim, pô, era o atual campeão da bola de ouro e tal, mas eu acho que. Beleza, até dá pra colocar o Lewandowski na frente dele, mas só. Esses quatro na frente dele tá ótimo, sabe? Eu acho que. Enfim, vamos ver aí como que vai ser esse ano do Vini Júnior, ano de Copa, né, Pedrão? Ano de o Real Madrid vindo bem também, então tem tudo para fazer uma boa Champions, fazer uma boa Copa. Vamos ver, acho que é forte candidato aí pro ano que vem, um ano que já tá sendo dominado aí por Neymar e Haaland, né?
E Messi, cara, ele correndo por fora aí.
Messi também, né? Messi que nem deu as caras, né? Na lista aí, né, do Messi. Acho que não ficou nem entre os 50, eu tô errado aqui, Pedrão? Me corri se eu
Acho que ele
tiver
só
errado.
não ficou no top 10.
Ah, então, bem distante, né? Mas essa próxima temporada deve vir com força, né? Tá bem demais.
É, cara, Messi, Neymar, essa temporada promete principalmente por Copa do Mundo, né, cara? Eu acho que são duas seleções que prometem muito, cara.
Vamos ficar de olho, ver direitinho, né, Pedrão? E é isso, meu cara. Um grande abraço para você. Até sexta-feira a gente comenta aí. Bola de ouro e, enfim, e futebol europeu. Bola de ouro a gente comenta com mais calma, né? Pra olhar todas as categorias, porque teve gente que ficou pistola aí porque o Manchester City foi o time do ano e não o Real Madrid.
É, cara, realmente isso aí foi meio tchola. Mas beleza, a gente fala sobre isso melhor sexta. E é isso, falou.
Valeu, meu caro. Tchau, tchau, pessoal.